Está no ar, o Jornal do Senado.
Cidinho Santos afirma que nova legislação vai ampliar segurança jurídica nas relações trabalhistas.
Mas, para Eduardo Amorim, reforma vai retirar direitos dos trabalhadores.
CPI da Previdência pode ser prorrogada por 4 meses.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado Federal aprovou nesta semana a proposta de reforma trabalhista, que foi sancionada sem vetos pelo presidente Michel Temer.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, comemorou a aprovação da iniciativa que, em sua opinião, vai ampliar a segurança jurídica nas relações entre empregados e empregadores.
Ele repeliu o que chamou de mentiras sobre a retirada de direitos dos trabalhadores e definiu como mamata o acúmulo de processos trabalhistas.
Cidinho mencionou a repercussão positiva da reforma trabalhista entre os empresários que poderão gerar mais empregos com carteira assinada e avalia que o presidente Michel Temer deve avançar nas reformas.
Vamos trabalhar por uma reforma tributária mais justa para as pessoas, que possamos simplificar os impostos, possamos trazer justiça fiscal. E isso é desafio do presidente que aí está, que continuará até 31 de dezembro de 2018, preparando esse país para quem venha a sucedê-lo.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, criticou a reforma trabalhista aprovada pelo Senado.
Ele relembrou uma greve geral de funcionários das fábricas de São Paulo ocorrida em julho de 1917, na qual mais de 200 pessoas morreram em confrontos de trabalhadores com policiais.
Segundo o senador, muitas conquistas foram obtidas nos últimos anos, mas a reforma que o Congresso aprovou representa um retrocesso. Para ele, o trabalhador continua na posição mais frágil da relação empregatícia.
Amorim criticou a possibilidade de as negociações trabalhistas terem mais força do que a legislação, a figura do trabalho intermitente e a possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em ambientes insalubres.
Por tudo isso é que, com consciência e com coerência, senhor presidente, eu disse não à reforma trabalhista, que se tenta impor ao trabalhador brasileiro. Uma reforma trabalhista que consiste num retrocesso histórico enorme e que, por isso mesmo, não mereceu o nosso apoio.
Comissões.
A CPI da Previdência, prevista para terminar no início de setembro, pode ser prorrogada.
O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O senador Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência, afirmou ter 40 assinaturas para pedir a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 4 meses. A CPI teve início no dia 26 de abril e a data prevista para o encerramento é o dia 8 de setembro. Paulo Paim explicou que a ideia é trabalhar sobre as respostas dos participantes das audiências públicas aos questionamentos elaborados pela relatoria da comissão.
Porque no segundo momento da CPI da prorrogação, nós vamos checar os dados que chegaram de todas as fontes. E de pronto nós temos segurança que nós estamos no caminho certo. Essa é a CPI da verdade. Para a gente, como parlamento e como uma comissão parlamentar de inquérito, que está aprofundando esse debate, chegar nas conclusões dizendo o que, nós entendemos que deve ser feito para garantir o superávit da Previdência.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, relator da CPI, chamou atenção para o valor destinado à Previdência Social, que é sonegado pelos empregadores. O valor chega a 430 bilhões de reais. A CPI foi criada para investigar a contabilidade da Previdência Social, esclarecendo precisamente suas receitas e despesas, além dos desvios de recursos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que está preparada para ser vítima de ataques de membros do PT.
Segundo ela, o motivo é sua posição contrária à atitude das senadoras que ocuparam a mesa do Senado e atrasaram a votação da reforma trabalhista.
A parlamentar afirmou também que, caso o PT volte ao poder, vai transformar o Brasil em uma Venezuela, fechando a imprensa e transformando o Ministério Público em um instrumento de poder.
Ana Amélia ainda defendeu a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Na opinião dela, a justiça deve ser para todos e não apenas para alguns.
O juiz Sérgio Moro está sendo colocado sob suspeita simplesmente porque deu uma sentença de 9 anos e meio pelas irregularidades em relação ao apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, pertencente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um grande líder, foi um grande presidente, mas por isso não justifica que ele seja inimputável, que ele esteja acima da lei, que ele seja melhor do que outras pessoas que estão igualmente sendo julgadas. Todos têm que ser julgados da mesma forma e a mesma regra. A regra deve ser aplicada para todos.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou a condenação do ex-presidente Lula no processo que envolve a compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo.
Para o senador, enquanto Lula é condenado, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, não recebe punição, mesmo tendo sido acusado e citado em diversas delações.
Segundo Paulo Rocha, o presidente da República, Michel Temer, também está sendo protegido pela prerrogativa de função.
Paulo Rocha considerou injusta a pena de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro dada ao ex-presidente Lula.
Um juiz de primeira instância, sem nenhuma prova, condena o presidente Lula, uma das maiores lideranças populares da América Latina, que colocou o Brasil no outro patamar na relação dos países e de soberania, que construiu um processo de um Estado social, criando oportunidade para todos, dignidade, cidadania, para a maioria do nosso povo.
O Congresso Nacional aprovou a Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018.
O projeto é o primeiro elaborado sob a nova regra do teto dos gastos. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O presidente da Comissão de Orçamento, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, frisou que houve um grande entendimento entre o governo e a oposição para fazer o projeto chegar à votação dentro do prazo.
Buscamos um entendimento e esse entendimento foi construído com todos os líderes e o relator dessa matéria, deputado Marcos Pestana, trabalhou dia e noite para absorver, compilar as 1.850 emendas e que assim...
Esta é a primeira lei das diretrizes orçamentárias elaborada sob a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos públicos. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, por exemplo, defendeu que não pode haver contingenciamento de verbas para o programa Mais Médicos.
Tem um conjunto de programas, tem organismos internacionais conveniados para fazer o atendimento dos médicos, como os cubanos, por exemplo. Este dinheiro não pode ser contingenciado. Eu não quero que o governo vete esse tema que defende a saúde e os mais médicos no nosso país.
A partir de 31 de agosto, quando a proposta será entregue pelo Ministério do Planejamento, o governo começará a discutir a Lei do Orçamento de 2018, onde serão estabelecidos os valores das verbas para as obrigações financeiras junto aos bancos, o pagamento de salários, pensões e aposentadorias, a Seguridade Social, os gastos com investimentos e a manutenção das estatais.
O Congresso Nacional aprovou também uma verba extra de R$102 milhões para que a Polícia Federal regularize a emissão de passaportes.
A estimativa é de que 100 mil pessoas tenham sido prejudicadas desde a paralisação do serviço no fim de junho.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui, acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Brasil corre o risco de não atingir metas fiscais deste ano. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, emitiu nesta quarta-feira um alerta ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda sobre o risco de não fechamento de contas. De acordo com o TCU, as previsões de arrecadação de R$20 bilhões por meio de novas concessões e permissões de serviços públicos podem não se concretizar. Dessas concessões, apenas R$1,5 bilhão está em fase avançada. Para o ministro Vital do Rego, caso nenhuma medida seja tomada, o risco é de que o déficit primário do governo federal seja superior a R$160 bilhões. O alerta do TCU é fruto de acompanhamento sistêmico bimestral da execução orçamentária.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.